E eu converso agora com o pré-candidato ao Senado pelo Podemos, o professor Oriovisto Guimarães. Professor, bom dia.
Bom dia, galera. É um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes aí de Maringá.
Professor, é o seguinte, o senhor é um militante da educação, o senhor é um empresário ligado à educação e como estudante o senhor também foi militante estudantil. Eu queria focar um pouco a nossa conversa sobre educação no Paraná e no país, já que o senhor está aí se pré-candidatando ao Senado. Como é que o senhor observa a educação no Brasil, que todo mundo critica, mas não sai da crítica, quer dizer, não muda, e o senhor esteve à frente de uma das instituições privadas de maior respeito, de maior peso no país. Como é que o senhor avalia a educação?
Então, deixa eu lhe dizer, eu realmente dei aula há muito tempo, fui professor de matemática, fui um dos fundadores, fui o presidente do Grupo Positivo, que teve e faz educação até hoje, em todos os níveis, desde a educação infantil até a universidade. A Universidade Positiva hoje tem mais de 40 mil alunos. E assim, eu estou indo pleiteando o Senado, e eu não acredito em senador especialista. Eu acho que nós temos que ser lá um clínico geral capaz de pensar no Brasil como um todo. Pensar na educação, mas pensar também na economia, na segurança, pensar em todos os lados que fazem um país ir para frente, não é? Quanto à educação, a sua pergunta específica. Olha, para mim a educação mais importante que existe, toda educação é importante, mas a base, a educação infantil e o aprendizado do aluno, que vai da primeira até a nona série, não é? Essa base é o que faz a diferença. Porque quando o aluno tem uma boa base, tudo mais fica mais fácil. Veja o que acontece. Essa educação básica das crianças, pouca coisa um senador pode fazer por conta disso. Claro que ele pode fazer uma lei, ele pode ajudar de alguma maneira, mas essa educação está na mão de quem? Está na mão dos governadores do Estado. Então, vocês têm que questionar muito os candidatos ao governo do Estado, qual é o projeto que eles têm para a educação básica. E por que está na mão dos governadores? Governadores e prefeitos. Porque 80% das crianças brasileiras são atendidas na escola pública. A escola particular só atende cerca de 20%. E olha, qual é o problema maior que tem nessas escolas? O diagnóstico é muito simples. Não é um problema tanto de dinheiro. É um problema de gerenciamento. É um problema da forma como estão organizada a administração dessas escolas. Você precisa saber o seguinte. Todos os professores têm estabilidade. Elege o diretor da escola. Só que o diretor da escola não tem nenhum poder. Ele não consegue dar um incentivo ao melhor professor. Ele não consegue trocar o pior professor. Ele não pode reprimir alguém que chega atrasado. Ele não consegue trocar o vidro da sala que está quebrado. Ele não consegue desentupir o banheiro. Ele não pode cobrar uma metodologia de ensino. Ele não pode fazer uma prova única e verificar se todos os professores estão tendo desempenho igual. Ele não pode nada. Faz mais de 50 anos que essas escolas estão engessadas por uma burocracia estatal absurda. E os governadores, o secretário de Educação, acabam por fazer é colocar um monte de professor à disposição em outras repartições e morrem de medo dos sindicatos dos professores, morrem de medo de enfrentar a corporação porque tem medo de perder votos. E a nossa educação fica do jeito que está. Os professores que dão aula nas escolas particulares são os mesmos que dão aula na escola pública. O problema todo é um problema de gestão. Precisa libertar as escolas, precisa dar poder aos diretores para que eles possam prestigiar os bons professores, precisa fazer essas escolas competirem entre si para ver quem é que tira a maior nota numa avaliação estadual. E nada disso é feito, né? Precisa premiar os bons e precisa punir os ruins. E isso não acontece.
Professor, eu queria colocar o senhor agora, aparentemente numa saia justa, mas o senhor é a pessoa indicada para responder essa pergunta. O senhor tem, na sua trajetória, na sua história, participação no movimento estudantil. O senhor, inclusive, sofreu a repressão da ditadura militar na década de 1960, quando o senhor participava ativamente do movimento estudantil. E hoje todo mundo fala do retorno da ditadura, que tem que voltar à ditadura, alguns se colocam contra, tem extremismos, e tem aquela velha discussão da escola sem partido, que se fala que a escola hoje virou uma forma de persuadir o aluno a determinados tipos de ideologia. Qual é o posicionamento do senhor em relação a isso?
Olha, eu sou absolutamente contra que uma escola use a educação para catequizar aluno, para persuadir o aluno para qualquer ideologia. Acho que isso é um crime, não pode fazer isso. E sou igualmente contra qualquer tipo de regime de ditadura. Primeiro porque eu vivi sob uma ditadura, isso é horrível. A ditadura é a morte da cidadania. Se houvesse aqui uma ditadura, nós não estaríamos conversando agora e eu não poderia expressar as minhas ideias livremente como eu estou fazendo e nem você poderia fazer as perguntas que quiser. Então, ditadura, basta você olhar para o mundo civilizado. Olhe para a Espanha, para Portugal, para a França, para a Inglaterra, para todos os países civilizados, para os Estados Unidos, para todos os países civilizados do mundo. Onde é que tem ditadura? Em nenhum país desse tem ditadura. Olhe para os países mais atrasados, mais arruinados, como Venezuela, como Cuba e como outros. Lá tem ditadura. Então não precisa ser muito inteligente para concluir que ditadura é uma furada. O que nós temos é que ter maior participação da cidadania, não podemos ser indiferentes às eleições, não podemos eleger político corrupto, temos que nos importar mais com as pessoas com que nós elegemos e temos que ficar no pé dessas pessoas. E temos que racionalizar a máquina pública, tornar o país mais simples, mais transparente. E é para isso que eu quero ser senador.
Uma pergunta em relação a gastos públicos. Nós trouxemos hoje aqui na CBN uma série de reportagens, duas delas inclusive falando, sobre os gastos que se tem com a manutenção de deputados, especialmente na Assembleia Legislativa do Paraná, mas a Câmara de Deputados, o próprio Senado, tem um custo muito elevado. E o senhor é empresário, o senhor vem de um setor onde se acredita na iniciativa privada, não se vive às custas do Estado. O senhor acredita que, e deve, aquele que representa a população, cortar da própria carne quando fala dos gastos? O senhor é a favor de reduzir benefícios de senadores, deputados, ministros?
Eu sou absolutamente, visceralmente a favor disso. É um absurdo. O próximo ano está previsto um gasto de mais de 10 bilhões de reais com deputados e senadores. Isso é um escândalo. É um escândalo. Olha, eu acho que existem dois tipos de assalto ao dinheiro público. O primeiro assalto é quando fazem o petrolão, quando fazem esse conluio com empreiteiras, porque daí é roubo e aí você chama a polícia, tem o Sérgio Moro, que graças a Deus ajuda a prender essa gente. Aliás, o Sérgio Moro aí de Maringá. Parabéns para essa cidade que nos deu um juiz como o Sérgio Moro. Eu sou um admirador do Sérgio Moro. Não o conheço pessoalmente, mas admiro muito o juiz Sérgio Moro. Isso você ainda chama a polícia, você ainda tem um remédio. Agora, quando o sujeito começa a contratar a sobrinha, o tio, a prima, o vizinho, o amigo, a nomear gente em empresa estatal, a não fazer o trabalho dele, ter mordomia como tem, plano de saúde até os últimos dias da vida, mesmo que acabe o mandato, o plano de saúde continua, é o caso dos senadores. Começa a ter aposentadoria especial de 30, 40 mil, quando ninguém na iniciativa privada pode ter uma aposentadoria tão grande. Né? Aí são privilégios previstos em lei. Então não é ilegal, você não pode chamar a polícia para mandar prender. Mas é um roubo também. E o povo tem que ficar alerta para isso. Não há por que um senador ou um deputado ter uma aposentadoria diferente do lixeiro, do faxineiro, do trabalhador da construção civil, de qualquer um de nós. Eu fui empresário a vida inteira, paguei imposto a vida inteira, recolhi pelo teto máximo do INSS e obtei de aposentadoria hoje 2.800. E por que um cara tem que se aposentar lá depois de trabalhar... Um ex-governador, por exemplo. Por que com um ex-governador? O cara é governador 4 anos e tem uma aposentadoria de 30 e poucos mil pro resto da vida. Isso parece privilégio de nobreza, parece idade média, né? O Brasil não é ainda uma república nesse aspecto. Nós vamos acabar com os privilégios. E daí, a hora que acabar com os privilégios, o dinheiro dos impostos será mais do que suficiente, vai ser bem gasto e vai dar para fazer uma educação boa, uma justiça boa, uma segurança boa, estrada boa. Hoje não temos dinheiro para nada porque gastamos tudo com mordomia de político e de muita gente aí que tem privilégio.
Professor Oriovisto, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu é que agradeço. Um grande abraço para todo o pessoal de Maringá.
Conversei com o Oriovisto Guimarães. Ele é empresário, professor, pré-candidato ao Senado pelo Podemos. E ele falou da importância de se investir na educação, falou também agora no final sobre o combate à corrupção e aos excessos nos gastos públicos. O pré-candidato considera que o país deve, ao máximo, conter os ganhos que hoje senadores e deputados têm, mesmo depois que se aposentam nessa função. Ele acabou de falar que a aposentadoria dele como empresário é de R$ 2.800, enquanto que senadores e deputados têm a aposentadoria vitalícia integral com o salário que ganhavam na representação. E nós temos reportagens que falaram aí sobre o gasto que nós temos com deputados e seus gabinetes na Assembleia Legislativa do Paraná. Você pode ouvir esta reportagem de Vitor Simeão, também uma conversa com a presidente do Observatório Social de Maringá, Juliana Lenza, e você pode comentar essas informações. Você pode participar pelo nosso site, cbnmaringá.com.br. Você pode comentar pelo nosso WhatsApp, DDD 44 99877 9550.